Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Sexta Destra. Sexta Destra é um programa que fazemos semanalmente para comentar os principais assuntos da semana, e ele é vinculado à revista Vida Destra. Antes da gente começar aqui o nosso programa, já peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, segue a gente aí no Twitter, dá um RT, dá um like, faz um comentário se você está vendo a gente pelo Twitter, se está vendo pelo Facebook, compartilha aí a live, dá um like também. Não se esqueça também de contribuir conosco. Com o nosso Pix, que tá aqui, ó, contato, @vidadestra.org, pois isso é muito importante pra gente continuar fazendo esse programa de forma gratuita, né? Afinal de contas, ao final do ao contrário do que diz a imprensa, a gente não recebe mesada do gabinete do ódio, né? Do suposto gabinete do ódio aí, comandado por Carlos Bolsonaro e afins. Essa semana a gente vai falar de dois temas bem importantes que aconteceram, que primeiro aí foi o apagão das redes sociais, que prejudicou o mundo inteiro, né? Principalmente aí Facebook, Instagram, WhatsApp, que todos aí no fundo são administrados pela mesma empresa do Mark Zuckerberg, e aí que é o Facebook, e, né, se cai uma, cai todas. O outro assunto é uma frase aí da Luiza Trajano, que é o seguinte: ela falou que se uma notícia não saiu na grande mídia, então ela não é verdade. Uma coisa que meio que beira o absurdo. Para falar desses dois temas aí, eu não tô sozinho. Boa noite, tô aqui com os meus amigos Sander Souza. Boa noite, Sander.
Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ismael. Boa noite à nossa audiência. Vamos lá para mais uma live.
Pois bem, e com o Ismael Almeida. Boa noite aí, Ismael.
Boa noite, Vinícius. Boa noite, Sander. Nossa audiência aí do Sexta Destra, do pessoal aí que acompanha o Vida Destra. Vamos lá.
Maravilha. Pois bem, gente, o nosso primeiro assunto, que seria aí o apagão das redes sociais, né? Não vou nem entrar aqui no âmbito aí da teoria da conspiração, porque a gente viu muitas frases no Twitter falando: nossa, isso é um prelúdio do Barroso para as eleições de 2022, mas não, né? Tipo, o Facebook, é a urna eleitoral. Talvez a única coisa que eles tenham em comum é que os dois não são seguros de fato, como se imagina, ou como deveriam ser. Afinal de contas, isso é uma característica de todo o sistema informatizado. Você não pode ter uma segurança absoluta, porque ele é feito por homens, vai ter falha, enfim. Mas enfim, eu queria começar aí com você, Sander, falando com o seguinte tema. A gente sabe que hoje a internet ela é controlada por meia dúzia de empresas, né? O Facebook ele já controla muita empresa. Como eu disse, é Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, que é o comunicador mais usado no mundo. E a gente vive um certo risco, né? Porque você veja, alguns especialistas já até comentam que essas plataformas elas criaram aí uma espécie de estado plataformas dentro das redes sociais, porque elas podem definir quem que vai falar, quem que não vai, né? Quem já levou aí ganchos do Twitter, do Facebook, do YouTube, sabe do que eu tô falando. E eu queria ver com você, será que isso aí não é uma coisa ruim pra gente, a gente ter essa concentração de mercado nas mãos de poucas empresas? E o que que poderia ser feito para resolver esse problema?
Olha, Vinícius, como a gente vê, inclusive não só nessa área das redes sociais, eu acho que toda concentração, falando assim, em termos de colocar tudo no, no, nas mãos de poucas empresas, né, seja em redes sociais ou seja em outras áreas da economia, isso nunca é bom, né? A gente sabe que, do ponto de vista dos usuários ou do consumidor, quanto mais, empresas estiverem atuando no mesmo setor ou numa mesma área, é melhor, né? Isso, a concorrência gera uma melhoria de produtos, gera uma questão, inclusive, de preços mais baixos, né? Tem uma série de benefícios, né? E no caso específico das redes sociais, a concentração nas mãos de poucas empresas torna a coisa ainda mais perigosa, porque entra essa questão da censura, né? Como você bem colocou, a gente tem observado que não apenas no Brasil, mas em outros países também, as redes sociais, essas empresas, né, que administram redes sociais, elas têm se colocado acima das legislações locais. Pegando o caso aqui do Brasil, por exemplo, a gente vê que, eu até já escrevi a respeito disso, né, a gente vê que aqui no Brasil, por exemplo, as redes sociais, elas banem pessoas, ou elas limitam o alcance de pessoas, ou excluem, ou penalizam pessoas, né, baseadas nos seus códigos ali de conduta ali, né, nas suas regras de uso, vamos dizer assim, né? E isso mostra para a gente que essas empresas colocam as suas próprias regras de uso acima das leis do país, o que não poderia acontecer de jeito nenhum. Né? Se a nossa Constituição, por exemplo, no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, né, ela garante liberdade de expressão, as regras de uso de uma rede social jamais poderia estar acima do que está escrito na Constituição. Só que, como você disse, parece que as redes sociais são um Estado à parte. Parece que as regras de uso das redes sociais são uma lei absoluta e quem não cumprir aquilo ali é simplesmente excluído e a gente, a princípio, né, a impressão que dá é que legalmente a gente não pode fazer nada, porque se pudesse, né, quantas pessoas já foram excluídas, quantas pessoas já foram prejudicadas, mas a gente não vê uma reação, vamos dizer assim, dos usuários, né, na mesma proporção em que são penalizados, né? Se todo mundo que fosse penalizado fosse buscar os direitos na justiça, a gente veria uma movimentação enorme na justiça nesse sentido. Mas a
Exato.
gente não vê.
Sanders, só um adendo. A gente tem que
Sim.
lembrar aqui que a gente entrevistou o Dr. Marcos Falcão, né? Que ele foi censurado, e ele deu diversas dicas de como agir nesses casos. Para quem
Sem
tiver
dúvida.
interesse, a entrevista tá aqui no canal do Vida Dessa. Podem ver aí que vale a pena. O Marcos, ele deu um show aí pra gente, ele falou muita coisa legal, não só de medicina, mas também nessa questão aí da censura.
É verdade, Vinícius, você lembrou bem. Inclusive, o caso do Marcos Falcão é né, que a gente vê num universo de milhares, ou até se for ver, de milhões de pessoas que são censuradas, cerceadas ou que perdem as suas contas. É que depende, eu acho que depende muito também, né, a reação das pessoas, depende muito do valor ou da maneira que a pessoa enxerga a sua conta numa rede social. No caso, por exemplo, pegando como exemplo, né, o caso do Marcos Falcão, ele é uma pessoa pública muito conhecida, né, ele foi censurado nesta plataforma que nós estamos usando aqui agora, né, que é o YouTube, e a gente vê que, tipo assim, ele usa as redes dele de forma comercial, né, então isso, o fato dele ser banido gera um prejuízo muito grande para ele como profissional. Né? Talvez muita gente não use as redes sociais dessa maneira, né? Use ali como, sei lá, até como passatempo ou alguma coisa assim, só para ficar lá tretando com a galera ali no Twitter, né? E tipo, ah, caiu, eu faço outra conta e não tem problema, né? Então talvez até por isso a gente não veja uma demanda tão grande na justiça, mas isso não significa que a gente não tenha que reagir de alguma forma, porque, a meu ver, as redes sociais não podem agir com liberdade passando assim por cima da lei. Elas têm que estar sujeitas à lei. E se nós temos leis que garantem a nossa liberdade de expressão, que garantem aos veículos de comunicação, né, que se expressem, que tenha liberdade de imprensa, né, que tem a questão até que surgiu esses dias atrás aí com a questão do sigilo da fonte, todas essas coisas, tudo isso que está previsto em lei precisa ser respeitado pelas empresas que administram as redes sociais, elas não podem se colocar acima da lei. O problema é que eu não vejo também uma legislação aqui no Brasil que coíba isso, tanto que o presidente Bolsonaro tinha apresentado uma medida provisória nesse sentido, né? O Congresso devolveu, né? O Rodrigo Pacheco devolveu a medida provisória, ela foi reapresentada na forma de um projeto de lei, se eu não estou enganado. Talvez o Ismael esteja mais por dentro disso do que eu. Mas a gente vê que falta legislação justamente para fazer com que essas empresas cumpram com a legislação, coisa que hoje elas não estão fazendo. E o fato delas não cumprirem as leis do país nos deixam de forma totalmente desamparada, legalmente falando. Nós estamos à mercê dessas empresas que podem fazer o que elas bem entender, e aí a gente meio que não pode fazer nada para nos defender. Então é uma coisa muito perigosa, né? Ainda mais em tempos aí onde a gente vê uma grande mídia podre trabalhando associada com essas empresas. E quando a gente vê também que existe um movimento político muito grande, né, trabalhando junto, inclusive, com essas redes sociais, no sentido de calar uma parcela da população, né? E infelizmente nós fazemos parte justamente dessa parcela que está sendo calada. Então a gente precisa sim fazer alguma coisa, porque essas empresas estão tendo um poder muito maior do que elas deveriam ter. Elas deveriam ser apenas uma empresa que promove um espaço para o debate público e nada mais, não deveria passar disso. Só que, infelizmente, não apenas no Brasil, mas em outros lugares, elas passaram dessa barreira já há bastante tempo.
Sabe que você citou um ponto interessante, Sander, que são justamente aí os termos de uso, né? Eu escrevi um artigo para o Vida Destra semana passada, defendendo a regulação da mídia, por causa do seguinte: esses termos de uso, eles na prática são leis criadas aí pelos bilionários do Vale do Silício, que não receberam um voto sequer, né? E eles estão colocando esses termos aí acima de documentos importantíssimos, legais. Você veja aí, e não é nenhuma coisa regional, né? Não dá para falar os termos de uso que o Twitter implementou nos Estados Unidos vale para os Estados Unidos. Não, é mundial, né? Então você veja, o Jack Dorsey, por exemplo, que é o CEO do Twitter, ele não controla, ele não tem só influência lá nos Estados Unidos, ele não controla só o Twitter nos Estados Unidos, ele controla o Twitter no mundo inteiro. Veja quantas constituições ele está se colocando acima, né? Quantas soberanias populares ele está passando por cima, com termos de uso aí que não fazem o menor sentido. Tem um caso que eu até citei no meu artigo, que é o exemplo aí de um sujeito, de um adolescente americano, que ele foi alvo de crime virtual, né, de pedofilia, né? Os traficantes sexuais pediram para ele mandar a foto dele pelado. Ele mandou, né? Os traficantes, no caso, estavam se passando por uma colega de classe dele. E depois que aconteceu? Esses traficantes espalharam as fotos dele pelo Twitter, tá? A mãe dele denunciou essas fotos para o Twitter mais de uma vez, e a resposta que o Twitter deu, acreditem se quiser, que aquilo não violava os termos de uso da plataforma. Então você veja o nível de absurdo que a gente está chegando, né? E porque, ou seja, a lei diz que não pode, mas o termo do Twitter diz que tudo bem, né? E aí é
E
psicopatia
aí,
pura.
fica valendo o que diz o Twitter, né? Não o que diz a lei, né? Isso que é
Exatamente.
revoltante. E é só rapidinho aqui, antes que eu me esqueça, Vinícius, amanhã, né, todo sábado a gente publica no Vida Destra um artigo traduzido pela Thelma Matheus, né, que é a nossa tradutora profissional, e o artigo de amanhã trata justamente desse tipo, dessas questões também. Então, para os nossos aí, para os nossos leitores, para o pessoal que está nos acompanhando, fica a dica aí para não perder o artigo que vai sair amanhã. A partir das 6 horas já estará lá no nosso site amanhã.
Perfeito. Esse trabalho é muito importante, o Sander, por causa do seguinte. Eu já comentei aqui, né, que a mídia, ela é o firewall do Brasil, vamos supor assim, é a muralha de fogo. Muita coisa que acontece lá fora, ela filtra, e ela filtra muito para mostrar para a gente. Acredito que a gente vá se aprofundar nisso aí no nosso próximo tema, que a gente vai falar da Luiza Trajano e a célebre frase que ela nos contemplou essa semana, né, que se não saiu na grande mídia, não é verdade. Tá excluindo aí praticamente tudo que acontece no mundo, é tudo mentira porque não saiu na grande mídia. Mas ok. Voltando aqui ao nosso tema de agora, no meu artigo do Vida Destra, eu defendi a regulamentação da mídia justamente por causa disso, tá? Para que não aconteça casos desse tipo, para que pedófilo não divulgue nude de foto pelada de adolescente, de criança no Twitter e não saia impune. Né, para que o Twitter tome uma medida, e se ele não tomar, ele tem que ser punido sim. Porque olha a gravidade que isso acontece. No caso desse adolescente aí, ele foi alvo de bullying pra caramba na escola que ele estudava. Ele teve até que mudar de estado lá nos Estados Unidos, tá? Essa matéria saiu no New York Post no começo desse ano. Para quem tiver interesse, bem naquela época que tava aquela guerra lá nos Estados Unidos, falando, ah, teve fraude eleitoral, ah, não teve, e tava tudo aquilo lá esquisito. Claro que o PT, ele vai usar esse termo aí, regulamentação da mídia, né, para implementar a censura, né? O projeto do PT é praticamente a censura, dando ao Partido dos Trabalhadores o monopólio ainda maior do que eles já têm hoje em dia, não satisfeitos em comandar praticamente o legislativo, o judiciário, até o Ministério Público. Você vê ali que tem muita influência petista e etc. Eles querem mais ainda, querem literalmente esmagar a gente. Mas e você, Ismael? Comenta aí pra nós o que você vê de ameaça nesse processo aí de manter as poucas plataformas que a gente tem hoje. Aliás, as muitas, né? Porque o Google é dono aí de umas 500 plataformas. Mas manter todas essas plataformas nas mãos de poucas empresas aí e de empresas que não respeitam a lei.
Bom, Vinícius, o Sander já fez uma boa introdução sobre esse assunto aí, e queria pegar a partir desse gancho aí, que foi essa notícia da queda das redes sociais aí, essa semana, né, ligadas ao Facebook, Instagram, né, o próprio Facebook, e como que isso impactou, as pessoas de uma forma geral, não só aqueles que usam as redes sociais para se divertir de alguma forma, né? Nós estamos colocando o link aí da nossa matéria que teve no Vida Destra, mas é importante, muitas pessoas pararam para refletir quanto estamos dependentes dessas redes sociais, né? Não só do ponto de vista de entretenimento, mas também para negócios, né? Muitas pessoas perderam negócios, fazem, tocam empresas por meio desses aplicativos, têm contato com clientes. Então, o próprio aplicativo, a própria empresa, Facebook, perdeu milhões de dólares nessas horas que ficou aí sem funcionamento. Então, por aí você já viu o desastre que foi isso tudo. E nos levou a pensar exatamente esse grau de dependência, e aí nos leva também a esse outro ponto que nós estamos falando, fazendo essa relação das redes sociais, dessas big techs, com a questão da liberdade de expressão. Porque, veja bem, o problema todo é que essas redes acabaram confundindo qual é o papel delas nesse nicho aí de comunicação. Né? Trazendo para nós aqui o exemplo lá dos Estados Unidos, existe uma regulação lá, a seção 230, né, de uma legislação que diz respeito à comunicação, que inclusive teve seus efeitos suspensos no ano passado por uma ordem executiva do Trump, que foi revogada agora em maio pelo Biden. Por quê? Porque a partir do momento que as próprias plataformas de redes sociais passam a moderar o conteúdo do que está sendo lá, de uma certa forma ela está dizendo o seguinte: então eu sou responsável pelo conteúdo de terceiros que estão sendo colocados aqui na minha plataforma. E isso muda toda a questão, porque essa seção 230 dessa legislação americana diz que os provedores as plataformas, as redes sociais, não são responsáveis, não podem ser tratadas como editores de conteúdos e que exatamente por isso não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo de terceiros, inclusive criminoso. Só que a partir do momento que eles passam a fazer uma moderação seletiva de conteúdos, por exemplo, mais à direita, mais a conservador, que é o que acontece. Você não vê perfil de outro espectro ideológico sendo cortado, censurado ou limitado nessas redes. Não tem, né? Então, se elas passam a fazer essa moderação desse tipo de conteúdo e, ao mesmo tempo, permite o conteúdo comprovadamente criminoso, como você citou aí, de pedofilia, né? Perfis de terroristas lá da Al-Qaeda, tem gente lá com perfil no Twitter, né? O Comando Vermelho, o PCC. O pessoal tem perfil no Twitter, isso no incitando crime, né? Fazendo todo tipo de atrocidade, postando coisas que são ilegais, mas esses perfis simplesmente não são derrubados, não violam as regras da comunidade. Então, se essas plataformas querem ser editores de conteúdo, então elas têm que passar a responder, sim, pelo conteúdo criminoso. Aqui no Brasil, você tentou fazer uma coisa um pouco diferente com a medida provisória que foi editada há um tempo atrás e devolvida de maneira questionável pelo governo, pelo poder legislativo, né? Tanto é que depois gerou um projeto de lei, que o Sander citou aí, é o PL 3227 de 2021. O presidente da República mandou um projeto de lei agora, está lá tramitando na Câmara, né? E vai ter que cumprir todos aqueles regramentos lá para poder ser discutido. Não tem o mesmo peso da medida provisória que já entra em vigor no mesmo momento. Aqui no Brasil, então, o que procurou fazer foi o seguinte: bom, se a plataforma acha que tem que tirar o conteúdo, ok, nós já temos aqui uma lei do Marco Civil da Internet que permite esse tipo de atuação por parte da plataforma. Só que aí, essa medida provisória colocava mais algumas garantias. Olha, tem que haver uma comprovação de que está havendo uma coisa legal e tem que haver um direito de defesa dessa pessoa, desse perfil que está tendo conteúdo removido, né? Tem que haver ali um processo ali de defesa da permanência ou não daquela postagem.
Como é no Estado, né, Ismael?
Ou uma ordem judicial, como já está previsto, né, no Marco Civil da Internet. Então, você criava um procedimento ali para poder analisar cada fato. Mas hoje o que acontece, não. Você cai ali naquele buraco negro do entendimento desses caras aí, né? Aqueles barrigudos lá, cabeludos, sei lá o que, de esquerda, que faz essas moderações, que imagina bem como é que é o perfil dessas pessoas, e você fica achando que, bom, você é mais...
Os cabelos verdes.
Os cabelos verdes, é. Então, é mais perigoso você botar postar alguma coisa falando de família, falando de Deus, do que você postar uma foto lá de pedofilia, né? Possivelmente, a postagem falando de Deus e de família vai ser removida, porque agride alguém. Então... Essas coisas, essas incoerências e que nos levam a pensar assim, nós precisamos mesmo ficar tão dependentes? Será que existe uma outra forma de nos comunicarmos? a não ser com essa maneira tão dependente dessas redes, né? Por outro lado, eu até respondo, é quase impossível fazer isso. Mas, se a gente conseguir furar essa bolha, né, dessa pressão tão grande, tentar com que minimamente seja regulamentada a atuação dessas plataformas nos países, alguns países já conseguiram fazer isso, se não me engano, a Polônia colocou alguma legislação bem restrita quanto a isso, né, limitando esse tipo de moderação que as redes fazem, porque cada país tem a sua realidade, entendeu? Algo que pode ser ofensivo para alguém lá na Polônia, talvez não seja aqui no Brasil, né? Não se enquadre aqui nessa questão da liberdade de expressão, e é preciso respeitar isso. Então, a plataforma, ela tem que se comportar mais ou menos como o Uber, né? O Uber, o aplicativo do Uber, ele não é responsável pelo que acontece no interior do veículo lá do motorista parceiro. Se aconteceu algum crime lá dentro daquele veículo, durante uma viagem do Uber, é o aplicativo que vai ser responsabilizado, né? Se for assim, se é isso que as plataformas querem, então elas têm que responder então como editores de conteúdo. Então essa é toda a questão. Então quando a gente vê que houve essa queda aí, todo mundo ficou meio que no escuro, e aí eu abro um parêntese aqui para uma coisa também que eu achei muito interessante, né? Eu tenho alguns contatos com pessoas que não são de direita, né? Tem outra visão política, né? São amigos, até parentes e tal. Eu só vi as notificações no Telegram, todos entrando lá. Quando ficaram lá no escuro. E olhando, bom, esse pessoal acredita em milícia digital, né? Então, o que que eles estão fazendo aqui? Eles podiam dar força lá para esses aplicativos lá que fazem o mundo mais melhor com essas moderações, fiquem lá, né? Não sei por que que eles estão indo para o Telegram, essa rede suja e que dissemina fake news, como eles dizem. Então, essa é a minha primeira impressão sobre isso, e eu acho que nós vamos ter que avançar muito nessa parte aí. Os brasileiros agora estão se dando conta da importância disso, porque na verdade não é, como eu disse, não é só para entretenimento. Muita gente tem trabalhos mesmo, tem a renda a garantida, ganha vida através desses aplicativos. Pessoas que trabalham com emitindo sua opinião, né, cientistas políticos de forma geral, pessoas que são formadores de opinião, essas pessoas utilizam essas redes para exporem as suas ideias. E a partir do momento que isso lhes é negado, porque alguém lá atrás do computador, da rede lá do computador, acha que está ofendendo alguém e não há nenhum tipo de bom senso com relação a isso, então você realmente está prejudicando exatamente o direito de livre expressão no Brasil, garantido pela Constituição. Então é um problema um pouco mais complexo do que ficar algumas horas sem poder mandar aquela piadinha lá pelo WhatsApp.
É bem complicado mesmo, né? Citou um ponto interessante, Ismael, que, né, que fala aí da censura, né, de como essas empresas, a turma aí do cabelo verde, persegue determinados grupos ideológicos. E tem um vídeo muito interessante do Projeto Veritas, tá? Que foi feito ali entre 2018 e 2019, não me lembro exatamente qual é o ano, mas nesse vídeo o que aconteceu? O Projeto Veritas, para quem não sabe, é um projeto que ele mostra aí como que existe sim a censura e a perseguição nas redes sociais a pessoas de direita, tá? Ele é formado aí por pessoas que já trabalharam nas Big Techs. Inclusive, os material que eles divulgam é baseado em informações que eles obtêm de ex-funcionários das Big Techs e informações assim, vídeo, documento comprovado que saiu de lá, né? Coisas assim. Não é uma coisa assim. Teoria da conspiração, fake news, né? Uma coisa verdadeira mesmo. E o que acontece? Em 2018 ou 2019, eu não me lembro agora ao certo, eles reuniram ali um grupo de meninas novinhas, bonitas, né? Foram para um bar em que estava um engenheiro do Twitter, tá? O cara já estava meio chapado. As menininhas chegou nele, né? Começou a conversar. Ah, você é engenheiro do Twitter, que legal, nossa, tudo bem. Ele cantou como um canarinho, explicando como é que o Twitter faz para remover perfis de direita. Da plataforma, né? Aí ele falou que, por exemplo, se tem foto de cruz e de Deus no perfil, isso no Twitter lá dos Estados Unidos, só pode ser bot russo, né? Porque não existem cristãos, provavelmente, nos Estados Unidos, óbvio. Então, quando o Twitter via esse tipo de imagem, ele já colocava ali numa espécie de lista negra para futuramente, ou naquele momento mesmo, iniciar alguma ação contra essa pessoa, né? E aí a gente vê milhões e milhões de casos de contas sendo excluídas, tá? Eu diria até que aqui no Brasil não são tantas contas ainda que foram excluídas como é lá nos Estados Unidos. Porque você veja, teve um caso de uma jornalista, que ela criticou, ela fez uma crítica a um transexual que foi depilado, né, a parte íntima, não tinha feito a cirurgia ainda numa clínica exclusiva para quem tinha, né, o órgão feminino XX, né, para não sofrer nenhuma censura aqui. Aí essa jornalista fez.
Era uma clínica específica para pessoas com vagina, né?
Exatamente, Sander, exatamente.
Esse
Específica para
é o termo
pessoas.
correto.
Exato, pessoas com vagina. Pessoas com vagina. Aí essa jornalista fez essa crítica e o Twitter baniu ela. Segundo o Twitter, o erro da jornalista foi chamar o transexual, que ainda, né, não tinha feito a operação, de ele, né, e não de ela. Nas palavras do Twitter, até inventou um neologismo para isso, é misgendering, né, algo como ódio ao gênero, essas coisas aí que a esquerda inventa. Se aqui no Brasil a esquerda adora colocar ismofobia no final das palavras, lá nos Estados Unidos é a coisa assim, é misgendering, mansplaining, essas coisas. Mas enfim, aproveitando o nosso gancho que a gente falou aí de redes sociais e censura, etc., né, algo que já tá até bem evidente, queria entrar no seguinte, no tema regulação da mídia, porque foi algo que eu até escrevi essa semana. E se a gente for ver bem, o Bolsonaro ele tentou regulamentar a mídia aqui no Brasil. Claro, a gente entende regulamentação na mídia como o seu sentido estrito, tá? É fazer com que a mídia siga ali um conjunto de regras, como é em qualquer país do mundo, né? Aqui no Brasil ela não tem essa regulamentação e a imprensa faz o que quiser. Basta a gente ver aí o que aconteceu nas vésperas do segundo turno, com Folha de São Paulo divulgando fake news, que até hoje não se provou verdadeira, e que o Luciano Hang até comentou isso na CPI da pandemia, quando ele foi depor. Então, eu queria perguntar para você, Sander, tá na hora aí de regulamentar a mídia no Brasil? Lembrando, a regulamentação é, de fato, a regulamentação honesta e não a censura, como quer o Partido dos Trabalhadores?
Olha, Vinícius, eu vou ser sincero para você. Eu confesso que quando eu li o título do seu artigo, eu levei um baita de um susto. Falei, caramba, será que o Vinícius está virando para a esquerda e não me avisou? Né? Mas é que quando a gente acostumou, né, aqui no Brasil, quando a gente ouve o termo regulação, a gente já lembra de PT e de esquerda
Assusta.
meio que automático. Assusta, assusta, né? Mas se a gente parar para analisar friamente, né, como você bem colocou, a questão da regulamentação da mídia é simplesmente uma questão de estabelecer regras para que aquele setor trabalhe. Todos os setores no Brasil, todo setor profissional, comercial, seja lá o que for, tem algum tipo de regra, de conduta, de algum tipo de limitação que precisa ser seguida. No caso da mídia, né, eu acredito que até hoje isso não aconteceu. Porque a própria esquerda, né, ajudou aí a disseminar um pouco o conceito de que a liberdade de imprensa pressupõe que não haja nenhum tipo de limite, nem moral, nem ético, nem legal. Só que na prática não pode ser dessa maneira, né? A imprensa não pode simplesmente sair publicando qualquer coisa ou sair colocando, por exemplo, no ar matérias que prejudiquem as pessoas e fiquem simplesmente impunes a isso, porque baseada na liberdade de expressão. Não é assim. Inclusive, no seu artigo, você citou um caso que é clássico aqui no Brasil, que é aquele caso da escola de base, né? A gente sabe que foi feito todo um sensacionalismo em cima daquele caso, e, na verdade, quando se foi concluir, não era nada daquilo que o pessoal estava veiculando. Só que o estrago já tinha sido feito na vida daquelas pessoas. E aí a imprensa fica por isso mesmo, né? É claro que a imprensa tem o papel de investigar as coisas, só que aí é que está o negócio, né? Uma imprensa séria, ela não vai fazer sensacionalismo em cima de um caso onde as informações ainda não estão totalmente claras, onde ainda não se tem certeza do que está acontecendo. E não foi o que aconteceu no caso da escola de base ali. Nesse caso, o pessoal foi muito precipitado, e essa precipitação da imprensa, né, em fazer pré-julgamentos ali, acabou prejudicando a vida de muitas pessoas, e prejudicando de forma séria. Então, eu acredito que a imprensa, ela tem que ser responsabilizada por aquilo que ela faz, pela informação que ela leva até as pessoas. Se ela age de forma a levar uma informação incorreta, ou se ela se posiciona de forma a levar a opinião pública no sentido contrário ao da verdade, isso não pode passar impune. E eu acredito que uma legislação nesse sentido seria benéfica, sim, porque hoje a gente vê que a imprensa, ela fala o que dá na telha, ela passa dos limites, né? E a gente não pode esquecer que liberdade de imprensa existe, mas essa liberdade não está acima da ética, não está acima da moral e não pode estar acima das leis também, né? O problema é que, no caso específico da lei, a gente não tem uma legislação, né? Não tem uma regulação que possa punir aí as empresas que passam do ponto, vamos colocar assim. De repente, alguma pessoa pode até que está ouvindo a gente pode até pensar: ah, mas se as empresas passarem do limite, a gente não tem aí as leis que permitem a gente processar por calúnia, difamação, por injúria. Sim, só que tem casos em que não se enquadram em calúnia ou difamação ou nesse tipo de coisa. E aí, como que a gente faz? Né,
Ou
cara?
até que
Existe.
demoram, né, Sander? Porque as indenizações do povo da escola base, por exemplo, esse caso aconteceu na década de 90, acho que 94, se não me falha a memória, e eles não receberam até hoje a indenização. Só a Rede Globo foi processada em 1,5 milhão, tá? O dono da escola base, ele morreu em 2014 sem receber um centavo. Você vê, o sujeito, ele teve a vida destruída pela imprensa, tá? Que não tinha nenhuma regulação. A imprensa foi processada e condenada a pagar. Mas não pagou e ficou por isso.
Ficou por isso mesmo, né? Então, é uma situação bastante complicada, né? É claro que para se fazer, né, para se elaborar um conjunto de regulações que possa, né, colocar alguns limites na imprensa sem tolher a liberdade de imprensa, né, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bastante complicada. Até porque criar essa regulação é trabalho do nosso Congresso. E é claro que, quando o Congresso for trabalhar em cima desse assunto, né, vai ter coisa de esquerda, vai ter coisa ali no meio que de repente vai acabar tolhendo um pouco dessa liberdade de imprensa, vamos colocar assim. Não vai ser uma, vamos supor, quando a gente for tratar dessa legislação, não vai ser uma legislação 100% perfeita, vai acabar tendo alguma coisa, porque a própria esquerda ali no Congresso vai aproveitar para embutir alguma coisa ali no meio de forma a estar controlando ou censurando a imprensa, né? Não é o que a gente gostaria apenas que a imprensa trabalhasse de forma ética, que ela trabalhasse de forma responsável, né? Que os profissionais da área de imprensa, né, fossem um pouco mais éticos ao exercer a profissão, como era antigamente. Não, o que a gente está pedindo não é uma coisa impossível. A gente não tem legislação nesse sentido até hoje, porque até um tempo atrás não era necessário. E por que que não era necessário? Porque os profissionais que trabalhavam nessa área trabalhavam de forma ética e dentro da moral. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas abandonaram esses limites e fazem qualquer coisa, né? A ponto de a gente ver hoje em dia jornalista escrevendo colunas onde pedem a morte do presidente da República ou defendem a morte do presidente da República. E fica tudo por isso mesmo. Ah, mas a liberdade de expressão. Tá, que maravilha, mas e o outro lado, então? Quer dizer que se um lado pode desejar a morte do outro, o outro lado também poderia, se a gente for ver dessa
Se a
maneira.
gente xingar ministro, a gente é preso, né? Lembrando.
Então, a gente vê que a coisa está totalmente desequilibrada, né? É tipo assim, se um lado tem um direito, esse direito deveria ser extensivo ao outro lado, né? Eu até abro um parêntese aqui, porque se não me engano, agora nessa segunda-feira passada teve ali no naquele programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, eu acho que foi nessa segunda-feira, né? Foi feita uma entrevista com o jornalista Alexandre Garcia, né, que a gente viu aí um tempo atrás, que passou por aquela situação ridícula de ser demitido da CNN, justamente, né, ele que estava num quadro chamado Liberdade de Opinião, foi demitido porque ele expressou a opinião dele, né? Você vê, a coisa chegou a esse ponto. E eu achei interessante que ali no programa o Augusto Nunes enquadrou os jornalistas ali, ele colocou uma questão bem parecida com essa que a gente está tratando aqui. Por que que um lado pode e o outro não pode? Por que que um lado pode, por exemplo, defender o comunismo, que é uma ideologia que defende a ditadura do proletariado, e o outro lado não pode defender a mesma coisa? Tipo, ou todo mundo defende igual, com o mesmo direito, ou então ninguém defende nada, né? E eu achei interessante o silêncio, né, que ficou no estúdio ali quando ele colocou essa questão. Quem não viu, eu aconselho que veja. Mas, só para concluir essa minha intervenção, Vinícius, eu acho que a gente precisa dessa regulação. Mas, talvez até no momento seja algo até temerário, não pela legislação ou pela regulamentação em si, mas é temerário do ponto de vista do Congresso que vai trabalhar para elaborar essa regulação. Eu acho que o Congresso atual não produziria uma regulação saudável. Talvez o Congresso atual acabasse por piorar a situação, né? Ou como diz o ditado, né, emenda sairia pior do que o soneto. Eu acho que seria mais ou menos assim.
E a gente viu o que que o Congresso fez, né? Por exemplo, com a privatização da Eletrobras. O Executivo ele enviou um projeto ali lisinho, o Congresso encheu de jabuticaba, de penduricalhos, etc. Tudo bem que o Executivo foi lá e vetou muita coisa, mas a gente tem que lembrar que o Congresso pode derrubar o veto, né, do Executivo. Inclusive, cogita-se que até vão derrubar o veto aí na questão dos absorventes. Até parece que a turma da esquerda descobriu que as mulheres pobres elas menstruam, passaram a menstruar só no governo do Bolsonaro. Antes não menstruava. Seguindo essa linha, daqui a pouco a gente vai ter que aprovar uma lei com o apoio do pessoal liberal, né, que é contra o Estado fazer esse tipo de coisa, para o Estado distribuir alimento, né? Afinal de contas, o pobre precisa comer também. E assim você vai
Interessante,
caminhando.
interessante, Vinícius, nessa história aí da, nessa história, porque a gente teve, eu vi o pessoal falando no Twitter, né? A gente teve mensalão, petrolão, agora nós estamos no caso do tampão, né? E tipo assim, não, o engraçado é que nós tivemos uma presidenta, né, que não fez nada nesse sentido, né? Então é para a gente ficar pensando, como você bem colocou, só agora que mulheres menstruam nesse país,
Detalhe,
agora.
ela teve a chance e vetou em 2013 um projeto que zerava os impostos sobre esse tipo de produto. Ela vetou.
Aí, olha
Pequeno
que
detalhe.
maravilha. Pequeno detalhe, né? Então, a gente vê que tudo isso não passa de narrativa e de conversinha da oposição só para atrair os holofotes para si e para jogar pedra no Bolsonaro, né? Isso cansa, né?
Pois é, e você vê que essa questão aí de zerar os impostos seria muito interessante porque o absorvente, a unidade dele, já é um negócio barato, né? Não é um negócio, por exemplo, como um pacote de arroz, que é de fato uma coisa um pouco mais cara, que custa aí, acho que hoje em dia até mais de R$ 10 por causa da turma do Fique em Casa, economia, a gente vê depois. E, enfim. Um ponto que você mencionou, Sander, que eu achei muito legal, que é sobre a liberdade da imprensa, né? A imprensa, sim, ela tem que ter liberdade mesmo. Acho que o maior caso, o maior exemplo que a gente tem disso daí foi o caso da Operação Lava Jato, né? Que você vê, foi uma operação aí que rendeu muito tempo, 2014 até praticamente 2020, com a imprensa divulgando sempre tudo, era um prato cheio. Gerou muita revolta, porque a Operação Lava Jato, apesar de Moro e Deltan Dallagnol estar ali de conversinha, ela mostrou a verdadeira face de muitos políticos, né? A face que a gente já até imaginava, mas a gente acabou tendo certeza. Alguns a gente teve certeza até que era pior ainda. Desdobramentos da Operação Lava Jato levaram aí a delação do Palocci, que chegou a falar que o Lula roubava até a propina do partido, né? Então, você vê. O sujeito, se você pesquisar maior ladrão do mundo no Google, vai aparecer o Lula, né? E não é por acaso, não. Olha só o ponto que a gente chega. O cara rouba a propina do próprio partido, entendeu? Não tem nem como você explicar isso para uma pessoa, para um gringo, para um estrangeiro, porque é bizarro, entende? Ismael, eu queria ouvir de você agora também, se você acha que está na hora de regular a mídia. Né, levando em consideração que mídia hoje não seria só a Folha de São Paulo, não seria, sei lá, só o Jornal Nacional, mas seria também as mídias sociais, né? Às vezes a gente tem a noção de que seria só a mídia antiga, mas a gente tem que pensar na mídia nova também. Aliás, principalmente na mídia nova, porque é ela que está causando aí os altos e baixos, a discussão política está se pautando nela. Fala aí pra gente.
E lembrando que os antigos órgãos tradicionais de mídias também estão migrando para o meio digital, né? Praticamente sumiu o jornal em papel, que é um processo natural que a imprensa, de forma geral, já estava enfrentando essa dificuldade, essa transição do meio de papel para o digital, e com essa concorrência das mídias independentes, as pessoas terem acesso à informação diretamente, elas perderam essa relevância. Um tempo atrás, até escrevi um artigo sobre isso. Mas olha, falar da imprensa, da mídia, me gera um misto de sentimentos, porque eu fico ao mesmo tempo muito triste, porque eu sou um fã da liberdade de imprensa, né? Tenho muitos amigos jornalistas que prezam pela profissão, pela ética da profissão. E o outro sentimento que eu tenho é de revolta ao ver o quão canalhas são alguns ditos jornalistas que hoje renegam toda a ética profissional, todos os pilares da profissão, para poder fazer militância política. Óbvio que todos têm lado político, todos temos, cidadãos têm as suas preferências políticas, que devem, até certo ponto, dependendo da profissão que você exerce, estar ali em segundo plano, né? Não tem nenhum problema um jornalista ser de esquerda ou de direita, em tese, né? Ele não deveria ter. O problema é ele se fingir de isento e fazer coisas fora da lei, fora da ética, para prejudicar apenas um lado. Essa que é a questão. Então, quando você vê uma mídia que desvirtuou totalmente o papel dela, ela provoca as faltas e depois fica acusando lá que sofreu uma canelada, entendeu? E aí eles fazem essa confusão de propósito. Que vamos lá, regular a mídia. Do ponto de vista, como o Vinícius bem lembrou aí, quando hoje esse assunto, de tanto que o PT e o Lula falou disso, ficou evidente que esse assunto virou um palavrão, né? Regular a mídia parece que é isso mesmo, censura. Mas eu vi o seu artigo, Vinícius, e realmente você foi brilhante, porque você tocou no sentido de quê? De estabelecer um regramento mínimo para o funcionamento da atividade jornalística, né? Não que não tenha, mas talvez precise ser aperfeiçoado. Mas, por exemplo, nós temos, por exemplo, um mecanismo legal desde 2015, que é a Lei 13.188, que é a lei do direito de resposta, que muito pouca gente usa. Essa lei está em vigor. E eu vou ler aqui só dois artigos para vocês, ó. Artigo 2º dessa lei: ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é assegurado o direito de resposta ou retificação gratuito e proporcional ao agravo.
Inclusive,
Parágrafo 1º.
Ismael, só um comentário. O Eduardo Cunha, ele talvez ele foi, se não o primeiro, uma das primeiras pessoas a utilizar essa lei. Porque justamente ali em
Exatamente.
2015, quando começou aquela crise política entre Eduardo Cunha e Dilma Rousseff, a Folha de São Paulo tinha publicado uma matéria com ofensas na época, presidente da Câmara, né? Aí ele foi lá, se valeu dessa lei e a Folha teve que postar o direito de respostas dele. Ele
Exato. Aí
inaugurou essa
para
lei
você
aí.
ver como ela é atual. Olha só o parágrafo 1º desse artigo 2º que eu li. Para os efeitos desta lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco, olha só, ainda que o jornalista não tenha feito de má fé, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação. Olha só como essa lei é abrangente, né? Aí você começa a ver a diferenciação. Ora, o presidente, inclusive, já tem se valido de algumas dessa. O presidente, acho que não. Algum tempo atrás, os processos que ele abria contra jornalistas eram com base na Lei de Segurança Nacional, que eu sempre achei um equívoco, né? Eu acho que ele tinha que ter feito com base nessa lei, sabe? Do direito de resposta, porque melhor do que você ganhar um processo com um jornalista é você obrigar um jornal a botar uma manchete retificando no mesmo tamanho. O Luciano Hang ganhou um processo esses dias contra a Folha de São Paulo usando essa lei, direito de resposta. E aí você começa a equilibrar o jogo. Então, isso não é censura. E aí, quando elas começam a perder os processos, eles acusam, estão sendo censurados. Não, vocês estão sendo responsabilizados pela irresponsabilidade. É diferente. O jornalista é uma profissão que tem sim a proteção constitucional, aquela coisa do sigilo da fonte e tudo mais, mas ele não tem, ele não é ilimitado. O jornalista também é um cidadão que precisa cumprir as leis, de certa forma, né? Então, se ele passa dos limites legais, ele precisa ser responsabilizado. E isso não é agredir a liberdade de imprensa. Você, na verdade, está contribuindo para que a imprensa seja exercida de maneira responsável. Então, se as pessoas não se atentam para isso, e aí eu chamo a atenção, principalmente dos membros do governo, o presidente Jair Bolsonaro, eles deveriam usar essa lei aqui, acho que todo dia. Abrir todo dia processo para direito de resposta na imprensa. Não adianta ficar falando no cercadinho, fazer um Twitter rebatendo, não. Porque a mesma pessoa que viu aquela matéria ali, naquele jornal, talvez não vá ver o tweet do presidente rebatendo. É muito melhor você fazer isso. E, olha, geralmente, se fizer isso, é ganho de causa, porque o juiz é que vai analisar a questão, no primeiro grau ali, e não vai ser um ministro supremo, né? Diga-se de passagem, e vai dar ganho de causa, porque os caras passaram de todos os limites. Eu fico realmente muito triste, porque os caras querem ditar a verdade como se fossem absolutamente donos da verdade, não aceitam o contraditório. Quando são refutados, acusam de estar sendo censurados, que é totalmente contrário. Censura, sabe o que, que é? É o Nicolás Maduro mandar tropas fechar o jornal lá na Venezuela. Isso é censura. Isso é censura. Você não dá dinheiro de verba de publicidade para jornal que tem uma audiência menor do que tinha no passado, também não é censura. Você está obrigando a que ela tenha uma qualidade melhor de produto para poder receber novamente uma verba de publicidade do governo federal, que eu acho que nem deveria ter para ninguém. Mas já que tem, direciona para os veículos que as pessoas estão dando credibilidade. Então, as coisas precisam ser colocadas do jeito certo. Censura é uma coisa, responsabilização por coisas ilegais, imorais, fora da lei, é totalmente diferente. Então, essas coisas precisam ser colocadas da forma como são. Então, eu fico muito apreensivo com isso, porque a imprensa fica cada vez mais descredibilizada e eu não fico feliz com isso, de verdade. Eu acho que a imprensa tem um papel muito importante na democracia e esses maus profissionais é que estão jogando a atividade jornalística na lama. São esses maus profissionais que fazem militância política ao invés de jornalismo. E aí eu abro outro parênteses que eu sempre gosto de lembrar quando eu falo desse assunto. Opinião não é notícia e vice-versa. Ok? Notícia é o fato. Eu quero ler uma notícia num jornal, num site jornalístico, que diga exatamente o que aconteceu, não importando a opinião de quem está escrevendo. Se eu quiser saber a opinião de um jornalista sobre uma notícia que foi dada em outra parte do jornal, eu vou lá na seção de opinião, leio o artigo daquele jornalista, eu acho isso, eu acho aquilo, o presidente é feio, bonito. Ok, é a opinião dele, isso tem que ser respeitado. Mas ele não pode induzir ao noticiar o leitor. Ele tira a chance do leitor fazer o próprio juízo de valor sobre aquele fato nu e cru que está sendo colocado. Essa que é a verdade. Você pega as manchetes hoje e aí eles fazem todo tipo de subterfúgio para poder induzir o leitor a ter uma percepção equivocada daquela notícia. Às vezes não é nada daquilo que está sendo colocado, está sendo induzido. E aí começa aqueles... aconteceu tal coisa ou tal coisa teve um entendimento assim, diz pesquisas. Diz leitor, é o famoso leitor, né? É o diz leitor, e tu vai ver, é sempre o mesmo leitor que tá lá naquela coluna de leitor lá. Eu já tive a curiosidade, inclusive, de botar o nome desses leitores no Google. Eu achei algumas coisas bem interessantes. Se vocês quiserem fazer isso depois, eu convido a fazer. Esses leitores lá que você vai ver já deram outras participações bem iguaizinhas e no mesmo jornal falando as mesmas coisas. Então, esses sim, são os robôs dos jornais, né? Fica parecendo que é uma coisa programada mesmo. Então, assim... E eles acham que a população hoje ainda engole esse tipo de coisa. Isso é que me deixa mais, assim, como eu vou dizer assim, falta até palavra. Isso que me deixa mais, porque eu não consigo compreender como que eles não perceberam que não é mais como é mais há 10 anos atrás. As pessoas têm a oportunidade de receber informação direto no celular, tem uma conta numa rede social, ele tem acesso direto ao que o governo, um órgão governamental está fazendo, tem o diário oficial, as pessoas estão familiarizadas com esse tipo de coisa. Aí ele vai ver que não tem nada a ver com aquilo que está sendo noticiado. Ué, ele vai acreditar em quem? O exemplo mais clássico disso nós vimos há poucos dias atrás. Agora eles estão brigando com as imagens, ele quer brigar com o que você está vendo na rua, com relação às manifestações que aconteceram, tanto no 7 de setembro e agora, por último, no dia 12, depois no dia 2 de outubro agora. Ora, os caras estão brigando com as imagens. É nítido que a esquerda não consegue mais juntar ninguém na rua. Aí, alguns não tentaram brigar, mas tentaram justificar. Não, veja bem, é porque não está todo mundo unido nessa questão do fora Bolsonaro. Não, veja bem, é porque as pessoas ainda não se acordaram. Não, é porque o Lula não foi para a rua ainda.
Ficam não, tentando... é porque estavam respeitando o distanciamento social de 5 quilômetros entre cada um.
Exatamente. Então, o jornalista agora, em vez de dar a notícia, não. Foi uma manifestação que teve pouca adesão, ponto. Aí, no programa de análise, ele fala o que ele acha que é, entendeu? Mas ele induzir aquilo, querer já montar na manchete o fato de que houve por motivo A ou B, não dá. Ele tira a chance do leitor de fazer a sua própria leitura sobre os fatos. Ele tem o direito de fazer isso. Então, o papel da imprensa é muito importante. Quando eles começam a transmutar os fatos, embutir a sua opinião, às vezes de maneira escancarada, para noticiar os fatos, ele já perdeu totalmente a credibilidade. Esse jornalista aí, esse sim, é o blogueiro de fofoca. Então, não merece credibilidade nenhuma. Infelizmente, eu constato isso com muita tristeza. O papel da imprensa é importante, precisa ser respeitado. E, fechando aqui essa fala, as mídias independentes, né? E aí começa aquela rivalidade, porque eles perderam totalmente a relevância. Qualquer canal de direita aí com um pouquinho mais de seguidor tem muito mais engajamento do que esses perfis aí da grande mídia no Twitter e consegue alcançar muito mais pessoas. E por isso mesmo, essa inveja também, porque eles acham que só eles detêm o monopólio da informação, da verdade, só eles podem noticiar. Então eles não respeitam os jornalistas que têm outro perfil ideológico, de direita, conservador, não respeitam, são blogueiros. Coloquei no meu Twitter ontem isso. O jornalista de direita, ele não tem leitor, ele tem milícia digital, né? Ele não tem fonte, ele tem informante, né? Então, fica distorcendo tudo para dizer que só eles são os bons. E aí cai nessa baboseira que essa Luísa Trajano falou. Ah, não saiu na grande mídia, então não é verdade. Olha a groselha que ela falou. Se não saiu na grande mídia... Então, assim, isso fecha realmente... completamente com chave de ouro, a forma como eles querem impor para nós a narrativa deles. Então, a mídia quer, sim, ser o único canal possível de... Tá aí, ó. A grande Luísa Trajano, aquela que não conseguiu nem segurar uma tocha caminhando, né? A tocha da Olimpíada. Tombou em cima dela. Se não saiu na grande mídia, não é verdade. Olha aí. Numa reunião com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Aí, a gente fica pensando. A pessoa dessa está totalmente alienada da realidade. Ela não tem a menor noção do que é informação, mídia, política, para falar uma bobeira dessa. É porque quer justamente ser bem vista, né, pela grande mídia, ter notícias boas, favoráveis a ela, talvez visando alguma coisa ainda para frente, politicamente falando. Então, é realmente uma lástima o que a imprensa está fazendo, e ela está fazendo por merecer todo o desprezo que ela está recebendo da sociedade hoje.
Maravilha, Ismael. Você citou um ponto interessante que eu queria comentar rapidamente, que é o seguinte. A grande mídia, ela não noticia, de fato, coisas boas que aconteceram no governo Bolsonaro. Tanto que eu estava conversando com um amigo meu, que é jovenzinho, tem 19 anos, acabou de completar 19 anos, e eu mandei as coisas que já foram feitas no governo Bolsonaro em termos de infraestrutura e economia até agora. Né? Economia aí inclui redução de impostos, a criação da empresa simples de crédito, né? Inclui também a autonomia do Banco Central, uma pauta aí extremamente importante, as privatizações aí de diversas empresas. Infraestrutura acho que dispensa comentários, né? Acho que quem é aqui do governo vê que o ministro Tarcísio parece que ele não dorme. Ele trabalha 24 horas por dia, concessão atrás de concessão, obra atrás de obra, ferrovia atrás de ferrovia, aeroporto, porto, é tudo. O cara é brabo mesmo. E aí ele me fez a seguinte pergunta: onde que você vê essas notícias? Porque na mídia normal eu não vejo. Né? Eu não vejo Folha de São Paulo falando disso, eu não vejo o Globo falando disso. E aí você vê a parcialidade que de fato existe nesse jornalismo de hoje em dia. Por isso que a regulação, ao meu ver, seria eficiente, tá? Antes da gente passar aí para o próximo tema, tem alguns comentários aqui, principalmente do Luiz Antônio Santa Rita, né, nosso fiel ouvinte, né, que está sempre aqui conosco, que um deles ele fala o seguinte, né, acredito que esse fato seria enquadrado na Lei Carolina Dickmann, né, que tratava aí de crimes cibernéticos, que provavelmente é o caso lá do Twitter, né, que os traficantes sexuais exporam fotos da criança, do adolescente, e ficou por isso mesmo por um bom tempo, agora que a mãe do menino está processando. De fato, aqui no Brasil cairia nessa lei, tá? Sem sombra de dúvidas. Agora, onde que esse caso aconteceu lá nos Estados Unidos? Em um estado chamado Califórnia. A Califórnia é governada pelo Partido Democrata há um bom tempo, pelo menos desde 2011, né, quando o Schwarzenegger deixou o governo. O governador da Califórnia, que é o Gavin Newsom, ele estava sofrendo um processo de recall até uns meses atrás, porque nem os democratas aguentam ele mais, para você ter ideia. E eles, os democratas, eles são convenientes com todo esse tipo aí de pauta de extrema esquerda, de ideologia de gênero, de defesa de pedofilia, né, de pornografia infantil, essas coisas. Inclusive, se São Paulo fosse governado pelo Partido Democrata, capaz que o governador estivesse lá no MASP, quando aconteceu aquela cena horrível, né, das crianças tocando no peladão lá. É uma coisa que revoltaria aí qualquer pai e beira o absurdo, né? Sander, Ismael, vocês têm algum comentário sobre esse comentário aqui do Santa Rita?
Bom, eu acho que você já respondeu, Vinícius.
Boa. Ismael?
O Santa Rita lembrou bem dessa lei aí, Carolina Dieckmann, que é mais uma que pode ser, não é só realmente com relação à imprensa, né, à mídia de forma geral, como eu citei, é do direito de resposta, mas também para esses casos que têm proliferado muito aí desses crimes digitais aí, né? Inclusive aqui em Brasília, tem algum tempo já uma delegacia de crimes cibernéticos, um anexo aqui da Polícia Civil, exatamente para esse tipo de crime, né? Pena que, para o Supremo Tribunal Federal, esse tipo de crime não valeu muito, né, para poder. E aí, validou aquelas provas obtidas de forma ilegal para poder declarar a suspeição do Moro, enfim, naquela toda aquela confusão que a gente viu aí. E aí pode, né? Aí pode, não tem
Aí
problema nenhum
pode.
invadir sistema telemático e tudo mais. O Supremo
Bizarro.
endossando o criminoso.
Bizarro. Agora tem uma pergunta também do Santa Rita que eu acho que seria legal vocês respondessem, que é muito oportuna, né? É o seguinte, a gente sabe que o caso da escola base foi um assassinato de reputações. A gente tá vendo, né, quem acompanha a CPI da pandemia, não vou falar outro termo aqui, tá tendo aí um assassinato, uma tentativa, pelo menos, de assassinato de reputações com a Prevent Senior. Então ele perguntou: será que tem alguma similaridade, né, desse caso da escola base que aconteceu aí há quase 30 anos atrás, com agora o caso da Prevent Senior? O que que vocês acham?
Olha, Vinícius, eu vou opinar primeiro aqui. Eu acho que ainda é um pouco. Pode até ser que no futuro a gente veja similaridades, mas eu acho que é um pouco cedo para fazer qualquer tipo de julgamento. Como até mesmo eu comentei no, quando eu estava abordando essa questão alguns minutos atrás, o pessoal da imprensa acabou cometendo o assassinato de reputação justamente por terem sido precipitados no julgamento. Né, eu acredito aqui o seguinte: é um pouco cedo ainda para saber se isso de fato é um assassinato de reputação ou se de fato há mesmo crimes que foram cometidos e que devem ser então devidamente punidos. Né? Eu acredito que a gente precise avançar um pouquinho mais antes de fazer qualquer tipo de julgamento nesse sentido. Agora, é claro, né, se há indícios que se investigue, mas tudo dentro da lei, dentro da legalidade, nada feito de forma soberbada. Agora, o problema né, será que a imprensa que nós temos, que é a mesma que cometeu aquela injustiça com a escola de base, né, será que ela vai se segurar ou será que ela já vai sair aí assassinando reputações antes da hora, né? Eu pelo menos, prefiro aguardar um pouquinho antes de falar qualquer coisa a respeito disso.
Perfeito. Ismael?
De forma muito rara, eu vou discordar um pouco do meu amigo Sander. Porque essa, no ponto de vista do que a imprensa está fazendo, de todo esse engajamento com relação à CPI de forma geral, e esse assunto especificamente, ela já assassinou, esquartejou e botou pendurado nas praças a Prevent Senior. Isso aí não tem dúvida. A imprensa já fez isso, ela já está com a imagem manchada, independente do que aconteça. Então a imprensa não teve esse cuidado. Então, nesse ponto, eu acho que se assemelha muito a esse caso da escola base, do ponto de vista da imprensa. E aí, eu também não me arrisco a dizer se houve ou não alguma coisa errada, mas eu vou falar de indícios, né, do que eu sei do que tem acontecido com relação a esse caso aí. Por quê? Há um interesse muito grande, e a rede Prevent Senior é uma grande rede de plano de saúde que atende um público muito específico que é renegado pelos demais planos de saúde, que é esse público exatamente idosos, né, que não conseguem a mesma qualidade de atendimento com preços ou carências, essas coisas que tem dos outros planos. Não tem. Então é um diferencial
Principalmente
da
no SUS,
Prevent.
né? São sonegados principalmente no SUS, né?
Inclusive, exatamente, exatamente. Então eles alcançaram um nicho muito grande de mercado nessa categoria aí, e obviamente isso tem uma disputa, há uma inveja. E aí eu vou lembrar só um caso para vocês aqui, que desde o ano passado, o ex-ministro Mandetta, fique em casa até sentir falta de ar, foi um dos primeiros a falar da Prevent Senior. Falar, lançar alguma suspeita sobre lá, ainda muito antes de alguém falar esse tipo de coisa. Mas de onde que é o Mandetta, a origem dele? Vocês sabem. Ele é oriundo da Unimed. Ele sempre foi ligado a esses planos de saúde. Então, você tem uma guerra comercial aí, um interesse comercial por trás que essa rede seja desmontada. Então, nós não podemos desconsiderar também que há um interesse comercial por trás. Muita gente pode acabar lucrando com a quebra da Prevent Senior, né? E aí é por isso que eu acho que fica muito conveniente, né? E se houvesse realmente esse cuidado para realmente apurar antes de fazer qualquer acusação, eles teriam feito isso também com aquele caso de um experimento macabro que foi feito com superdoses de cloroquina lá em Manaus, e a CPI nunca quis investigar isso. Então, se for para ter o mesmo critério, acho que esse caso também deveria ser, porque o que eles estão acusando a Prevent é de fazer experimentos com kit COVID, sem a anuência dos pacientes e tudo mais. E esse de Manaus? Por que nunca foi chamada as pessoas lá responsáveis por esse estudo para explicar de fato o que aconteceu lá? Lá morreram muitas pessoas por altas dosagens de cloroquina. Até onde eu sei, na Prevent, as pessoas não podiam até... Vamos supor que não houve o consentimento para que fossem medicadas com aquele medicamento. Mas até onde eu sei, não houve mortes decorrentes disso. Ainda pode ser que haja. Mas esse de Manaus é muito mais escabroso, se for comparar. Então, onde está a coerência nesse ponto? Essas coisas precisam ser colocadas, né? Então, assim, eu não acuso, espero que eles cheguem ao bom termo nisso, mas acaba que você fica... Que realmente há um interesse de que seja... desmantelada, cabem com essa empresa exatamente também por interesse comercial e, por que não dizer, político também, né? Porque se você vê a condução, inclusive essa semana eu achei muito estranho isso, esteve presente lá o diretor da ANS, eles reforçaram muito, bateram muito na tecla para ele dizer e colocaram lá nos letreiros da comissão que quem quiser sair da Prevent, como que ele tem que fazer? Eles deram toda a orientação para aqueles que estão no plano para poder deixar o plano. Então, assim, estão boicotando, estão usando a CPI para boicotar uma empresa que está sendo investigada, né? Mas então já estão punindo antecipadamente essa empresa por algum crime. Então, eu fico muito com o pé atrás com essas situações, exatamente por essas incoerências. Eu acredito que, do ponto de vista da imprensa, sim, ela já crucificou a empresa, como fez no caso da Escola Base, né? E de maneira muito mais grave agora, porque a internet hoje é um rastilho de pólvora, você não sabe, não tem como reverter isso em algum momento, então elas vão sofrer sim esse desgaste da imagem. E, por outro lado, também não estou defendendo a empresa, mas acho que haveria de se haver coerência nessa investigação, do ponto de vista de que outros casos mais graves não foram investigados da mesma forma.
Perfeito. Eu acho que dá para concordar com o comentário de vocês dois por causa do seguinte. Como o Ismael disse, de fato, a CPI e a imprensa já crucificaram a Prevent Senior, né? E se fosse depender só desses dois órgãos, a gente via que eles estariam aí, de fato, seriam de fato culpados. Agora, vocês vejam a impossibilidade de uma CPI conduzir uma investigação séria, porque o que tem ali nada mais é do que narrativa política, né? E se fosse para investigar as coisas de fato, investigar se ia lá o que aconteceu em Manaus, né, com as superdosagens de cloroquina, que falaram até que o médico era petista, né, então você vê até que ponto o pessoal está disposto a sacrificar vidas para sustentar narrativas políticas. E acho que também que o depoimento do Luciano Hang, ele foi muito benéfico para a Prevent Senior. A mãe dele foi tratada por esse plano de saúde, né, que, convenhamos, não é um plano de saúde meia boca. Eu preferiria muito, muito melhor, muito mais vezes, ser tratado pela Prevent do que pelo SUS, por exemplo, né? Quem já dependeu aí de hospital público sabe o que eu tô falando. É médico desatencioso, é falta de infraestrutura, é médico que desaparece no meio do expediente, às vezes até por motivos justificados, né, e tudo mais. Por outro lado, se a Prevent Senior de fato cometeu alguma irregularidade, né, caberia ao Ministério Público investigar, não a Randolph Rodrigues e Renan Calheiros. Olha só o nível que a gente tá chegando. Né? Esses dois senadores aí que vivem falando para as pessoas, ah, vocês não são médicos, vocês são negacionistas, eles por acaso são procuradores da República, são promotores de justiça? Não, nada, são dois demagogos ali, né? O Renan inclusive responde a diversos inquéritos no STF, e aqui eu nunca vou esquecer que o Sander sempre traz para a gente lembrar, né, que o Estadão falou, não são 17 inquéritos, são apenas 9 inquéritos que o Renan responde. É porque é super normal você estar respondendo a 9 inquéritos aí no STF. Mas enfim, gente, indo aí para o nosso último tema, que é aquela declaração para lá de infeliz que a dona Luísa Trajano deu, que ela falou o seguinte, numa reunião com o pessoal aí de uma organização empresarial, acho que foi lá no Rio de Janeiro, inclusive, falou que se algo não sai na grande mídia, não é verdade. né? Veja que ela está dizendo que a verdade é relativa, né? Então a imprensa ela teria o poder de criar verdades e mentiras a seu bel prazer. Qual que é o problema disso? Você está criando o Ministério da Verdade na prática, né? O Ministério da Verdade, para quem não sabe, é um personagem fictício do livro 1984 do George Orwell, e a função dele é mentir, né? Reescrever a história através de mentira. Então, se, na concepção da Luísa Trajano, o que o Ministério da Verdade falou lá em 1984 era tudo verdade, né? Não era mentira. Ele faria jus ao nome. Esse problema vai além porque, perceba, a imprensa, ela é contra ou ela é a favor das ditaduras socialistas? Bem como certos presidentes brasileiros que defenderam essas ditaduras e até doaram dinheiro para ela. O mesmo presidente que, diga-se de passagem, tentou expulsar um jornalista americano por ter chamado o presidente de cachaceiro. Né? Quem que lembra disso aí vai buscar na memória. Claro que a imprensa é a favor dessa coisa toda, dessa patifaria que a esquerda faz. E isso aí é bem grave, porque ao mesmo tempo que eles falarem, precisa ter liberdade de imprensa, a medida provisória do Bolsonaro, que exige que a rede social explique por que está banindo uma pessoa, é autoritária, é totalitária, está implementando o nazifascismo, o neoliberalismo e todos esses outros termos que eles usam, isso aí tudo cria toda uma estrutura bizarra para a gente. E veja como o discurso de pseudo-intelectuais como Michel Foucault está presente aí na elite brasileira. O Foucault ele dizia que a verdade nada mais é do que o resultado de um esquema de poder, né? Olha o tamanho da asneira que ele está falando. É basicamente o que a Luísa repetiu aí agora, né? Ela falou que se não sai na grande mídia que está interessada em um esquema de poder, né? Porque a gente sabe a quem a mídia serve, não é a direita, é a esquerda. Se não sai na grande mídia, não é verdade. Começar com você agora, Ismael. O que que você acha? O que que você pode falar aí pra gente da declaração da Dona Luísa Trajano?
Bom, já antecipei um pouco do que eu acho disso. Eu acho de uma alienação total. Se não é por ignorância, é por má fé, né? Porque nós sabemos muito bem, eu vou repetir aqui, que o papel da grande mídia foi totalmente desvirtuado. Então, quando ela diz que não sai na grande mídia, é o quê? Ela está dizendo de outra forma que ninguém mais detém a capacidade de dizer a verdade, de trazer uma informação. Além daqueles ungidos pela grande mídia. E aí, inclusive, eu quero dar um exemplo disso claro agora. E esses que fazem isso devem ser calados, porque não são da grande mídia. Recebemos a informação agora de que a conta do jornalista Alan dos Santos, bem como o perfil do Terça Livre, acabou de ser retida novamente. Acabaram de ser retidos. Por quê? Porque faz um jornalismo que não é da grande mídia. Então, ele fala mentira. Por isso foi retida. Eu imagino que tenha sido novamente por isso, porque é só isso que acontece. Então, você tem um exemplo clássico aqui acontecendo neste momento novamente de pessoas que estão sendo censuradas por conta de pensamentos exatamente como esses manifestados pela Luísa Trajano, que é uma empresária de sucesso, né? Mas muito me admira que pessoas empresários, né, que em tese defendem o livre mercado, o capitalismo, sejam adeptos da mordaça. Do controle social da mídia, de só aquelas pessoas que podem falar. Aí, ó, tá a notícia aqui em primeira mão, conta retida do Terça Livre. Né? Se a gente conseguir informação aí, por que a razão, quem foi que determinou, eu imagino que tenha sido por causa do Supremo Tribunal Federal, né? Deve ter sido
E
algo do
detalhe,
tipo.
se não sair isso aí na grande mídia, não é verdade, né?
Exatamente. Exatamente. Então,
Assim,
aqui nós temos.
não basta a gente ver, não basta ter as imagens, tem que sair na grande mídia.
Tem que sair na grande mídia. São eles que endossam a verdade que a gente está vendo a olho nu. Então, o que eu posso dizer é lamentar muito, mas de maneira assim muito, muito forte mesmo, essa baboseira, essa besteira, essa idiotice que a Luísa Trajano disse, não sei se por má fé ou a mando de alguém, exatamente para poder reforçar esse discurso de censura àqueles que não se alinham com a agenda progressista que a grande mídia hoje defende, né? Então, isso fica tudo muito evidente. E o que é uma incoerência? Porque os regimes socialistas de esquerda pelo mundo, a primeira coisa que eles mandam para o paredão é a livre iniciativa, é a imprensa livre, são jornalistas que procuram questionar alguma coisa. Esses são os primeiros a ir para o paredão, junto com aqueles que ajudaram esses caras a chegarem no poder. Então, o que a Luísa Trajano está fazendo é um desserviço à liberdade de imprensa, é um desserviço para a categoria empresarial, porque onde não há liberdade de imprensa, não há democracia, onde não há democracia, não há como ter desenvolvimento econômico. Imagino que a empresa dela não seria tão bem-sucedida em países onde não há liberdade de imprensa. Então, fica o nosso recado aí para a Luísa Trajano. Ela devia parar de falar essas besteiras ou se voltar para o negócio dela de forma específica, ou então estudar um pouco mais e entender como é que funcionam esses mecanismos aí para não estar falando esse monte de bobagem. Realmente é muito triste isso.
É quase que inacreditável, né? Quando a gente vê pessoas influentes assim no cenário brasileiro, que ela faz parte da elite brasileira, por uma coisa tão desagradável, uma coisa até burra, né? Se você for ver bem. Porque, veja, quando teve todo aquele problema lá no Afeganistão, né, com o Biden largando as tropas lá, fazendo aquela retirada medíocre, a grande mídia não noticiou isso, tá? A grande mídia do Brasil, ela fez vista grossa, por quê? Biden, né, Partido Democrata, nossa, todo mundo bonzinho. Agora, já imaginou se o Trump fizesse uma coisa desastrosa daquela, né? Ele ia ser crucificado como alguém pior do que Hitler. Né? E dessa vez até poderia ter razão, porque, veja, aquilo que o Biden fez foi desumano. Quem viu aquela cena do pessoal se pendurando no avião, poxa, vai falar o quê? Né? Não tem nem palavras para você explicar o tamanho do absurdo que aquilo significou. É, vendo lojas ali de noivas sendo pintadas, por quê? Porque a ditadura islâmica não gosta... Né?
Não, detalhes, Vinícius, desculpa de cortar. Imagina. E com a imprensa mundial noticiando a evolução da mordaça lá no Afeganistão e ainda acreditando que ia ser moderado. Não, eles vão respeitar os direitos das mulheres. Cara, eles ficam num mundo tão paralelo que é impossível. Eles não acham que vai acontecer a mesma coisa se eles incentivarem esse tipo de coisa aqui. Então, esse discurso que a Luísa Trajano está falando aí fica muito bem na boca do Lula. Que ele é socialista, ele precisa que a mídia seja controlada, fique ali dentro da coleira do governo dele. Não fica bem na boca de uma empresária bem-sucedida que necessita de liberdade econômica, necessita que o país seja livre para ela poder ganhar dinheiro. É totalmente incoerente. A Luísa Trajano, não é possível que ela seja idiota a esse ponto. Isso precisa ser claro também, né?
Exato. Mas sabe, Ismael, eu tenho tido algumas experiências na faculdade que às vezes eu não sei se gente assim como a Luísa é de fato idiota ou é ignorante mesmo, sabe? É uma linha tênue muito difícil de você perceber o que, que é o quê. Mas, enfim, Sander, o que você acha aí da frase da nossa colega Luísa Trajano?
Olha, cara, é como o Ismael falou, às vezes tem momentos que é difícil até de definir as coisas, né? Porque a frase dela é completamente infeliz para dizer o mínimo, né? E como vocês já colocaram, olha, hoje em dia, diante de tudo que a gente já viu que a imprensa é capaz, porque, olha, a imprensa não começou a fazer esse péssimo jornalismo que a gente vê, né? A grande mídia não começou a fazer o que está fazendo, não começou agora. Né? Se a gente for ver, isso daí já vem de algum tempo. E é tempo mais do que suficiente para as pessoas perceberem, né, que alguma coisa errada não está certa, como o pessoal diz por aí. Agora, o que eu acho interessante, que eu queria chamar a atenção aqui, é o seguinte, né? Essa questão tem um outro lado aí também, né? Talvez, né, isso é um pensamento que eu coloco até por base numa experiência que eu tive um tempo atrás e que eu vou reportar aqui agora, talvez essa frase da Luísa, ela esteja refletindo uma certa realidade que a gente tem no Brasil em relação não à imprensa em si, mas à percepção que as pessoas têm em relação à grande mídia. E eu digo isso porque há um tempo atrás, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas há um tempo atrás, nós aqui do Vida Destra noticiamos praticamente em primeira mão uma notícia importantíssima. Foi quase em primeira mão, tanto que na época eu mesmo escrevi a notícia, porque ainda não tinha saído nas agências de notícias, né? Tipo, a gente recebeu meio que em primeira mão. Nós publicamos, eu escrevi, chequei até onde pude, publicamos a notícia. Aí o que as pessoas vinham nos comentários dizer era: mas não saiu na Globo, mas não vi ainda na televisão isso, ah, mas não sei que. Tipo, tá, Você quer saber a notícia? Você quer saber? O que você quer, afinal de contas? Isso é a pergunta que eu coloco até para essas pessoas que escreveram para nós. O que você quer saber, afinal de contas? Você quer saber a opinião da Globo ou você quer saber o que aconteceu de verdade? Porque o que aconteceu nós colocamos ali. Horas, muitas horas depois, começou a sair a mesma informação na imprensa. Mas, tipo assim, eu até fiquei um pouco revoltado e conversei com o Nunes na época, que ele também ficou bravo pra caramba. Mas a gente tava falando assim, tipo, tá, o que que adianta a gente ter uma notícia ali em primeira mão se a gente coloca lá, mas a pessoa que a chancela da Globo para acreditar? Tipo, né, a gente fica, eu falei, pô, nosso trabalho meio que não serviu para nada. Mas eu estou usando esse exemplo só para mostrar, graças a Deus é um exemplo raro que aconteceu com a gente, mas eu estou colocando isso para mostrar o pensamento que muitas pessoas têm, né, e aqui as pessoas que eu coloco, os consumidores de informação. Tem muita gente que, infelizmente, tem essa mentalidade de que se não saiu na grande mídia, não é verdade. Então, se a gente for ver por esse lado, o que a Luísa colocou ali, por mais infeliz que seja, ela acabou meio que refletindo o pensamento de uma parcela aí das pessoas que consomem informação. É um absurdo, com certeza é, isso não tem, a gente não tem o que falar. Mas, infelizmente, tem gente que pensa assim, e ela acabou externando, né, acabou servindo aí de porta-voz para um grupo, né, não vou dizer grande, porque não tem como mensurar o tamanho, mas ela certamente acabou servindo aí de porta-voz para um grupo de pessoas que, infelizmente, ainda vê a grande mídia como detentora da verdade. De repente, eles acreditam que, eu não sei o que pode ser, mas de repente essas pessoas acreditam que a grande mídia, justamente por ter uma estrutura grande, por estar ali há mais tempo trabalhando com esse com né, nessa área, de repente essas pessoas acreditam que eles têm condições de fazer um trabalho melhor. Coisa que, de repente, a gente que só está ali na internet, que está correndo atrás, de repente as pessoas olham para a gente e falam: ah, esse pessoal aí, coitado, né? São uns coitadinhos, não dá nem para comparar com a Globo. Então, eles não têm condições de trazer a mesma informação com a mesma qualidade que a Globo tem. Quando, muitas vezes, pode ser justamente o contrário, porque a gente não está trabalhando com narrativas, mas a gente está tentando simplesmente levar o fato como tal qual aconteceu, né? Aí tem, então tem esse ponto de vista, né, que eu queria colocar, né? É lamentável que a Luísa Trajano colocou, lógico que é lamentável, porque no Brasil de hoje em dia não tem como a gente, é só uma pessoa muito desconectada da realidade, para dizer o mínimo, que teria condições de falar uma coisa dessa, de falar que não, você tem que acreditar, porque o que ela está falando é justamente isso, você tem que acreditar no que a grande mídia está falando, porque só eles são capazes de dizer a verdade. E isso é manipular as pessoas de uma forma terrível, porque muita gente vai ouvir isso e vai acabar achando que é verdade. Já tem gente pensando assim e tem outras pessoas que acabam sendo induzidas a pensar dessa maneira. Por quê? Porque é uma pessoa bem-sucedida que está falando, né? Não é uma pessoa, não é um falar um português claro, não é uma pé de chinelo qualquer que está falando, é
Não
uma
é a
pessoa, uma
gente que está
empresa.
falando, né?
É, não é, né? É uma pessoa, é uma empresária bem-sucedida que está ali dando uma palestra na Federação acho que do Comércio do Rio de Janeiro, acho que na Fecomércio, se não me engano. Ela está dando uma palestra para um grupo de empresários, ou seja, um grupo de empresários não iam se reunir para ouvir uma pessoa que não tem gabarito para falar. Então, se essa pessoa está falando isso, ela deve ter motivo para falar. Muita gente vai seguir por esse raciocínio, infelizmente. E é um desserviço, como vocês já colocaram, é um completo desserviço para a sociedade, é um desserviço para a própria imprensa, porque faz com que a mídia, ao invés de acordar para a realidade e tentar mudar de situação para tentar sair do buraco onde eles estão, não, eles vão afundar ainda mais no buraco se seguir por esse caminho. Então, você vê, a gente tem a gente, que eu digo aqui agora como mídia independente, a nossa briga é bastante complicada, porque além da gente não ter a mesma estrutura que as grandes empresas aí da mídia tradicional têm, e realmente nós não temos, não dá para comparar, não tem como, não, a gente não tem como querer mentir nesse sentido. Nós não temos a mesma estrutura, nós não temos os mesmos financiadores, nós não temos às vezes nem mesmo o mesmo acesso à fonte de informação que essas empresas têm. Mas isso não quer dizer que nós não somos capazes de levar a verdade até as pessoas. Nós, de repente, podemos até ser mais limitados na quantidade de informações que a gente leva, Mas isso não quer dizer que essa informação que a gente leva não seja verdadeira. Isso não quer dizer que a gente não trabalhe com profissionalismo suficiente para colher a informação na fonte, para verificar a veracidade de tudo aquilo e de levar essa informação sem colocar qualquer tipo de viés ou de opinião em cima dela. Isso nós somos capazes de fazer. E tem certas coisas, inclusive, deixando claro para quem está nos ouvindo aqui, tem algumas atitudes que jornalistas e que a imprensa deveria ter que não dependem de grandes estruturas. A gente, trabalhar com ética, por exemplo, não depende de uma grande estrutura, isso depende da própria pessoa, né? E é o que a gente tenta fazer. Mas, infelizmente, né, a gente é obrigado a lidar com esse tipo de informação e com pessoas como a Luísa Trajano, que, ao invés de ajudar, só atrapalha. E como o Ismael bem colocou, ela está dando praticamente um tiro no pé ao defender esse tipo de coisa, porque se as coisas caminharem, né, vou colocar um se si bem grande aqui, né, se as coisas caminhassem para o Brasil se tornar uma Venezuela, ela continuaria com uma rede de lojas bem sucedida do jeito que ela é? Por que que ela não abre lá filiais lá na Venezuela, então? Já que, tipo, é tudo lindo, maravilhoso, né, vai abrir loja lá para ver se tem gente lá para comprar alguma coisa, se o
Ou
pessoal
na
lá tem dinheiro
Argentina,
para
né?
isso.
Nem precisa ir tão longe assim. A Argentina é que está estatizando empresa aí no governo do
Não,
Fernando.
se ela abrir em Cuba, ela vai dizer que só se não saiu no grama, não é verdade.
Pois é. Só para concluir também, né, a gente vê como que as pessoas, como que militantes, aí eu vou colocar nesse sentido, né, como que os militantes de esquerda, e eu vou incluir a Luísa Trajano como uma militante aqui também agora, mas a gente vê como que essas pessoas são fixadas na verdade, mas numa verdade que não é verdade, né? Estava lembrando aqui, enquanto vocês estavam aí falando, né, trazendo a intervenção de vocês, eu estava lembrando do nome do jornal oficial da antiga e extinta União Soviética, que era o Pravda, né? Talvez para o pessoal mais novo, né, que a União Soviética acabou, já vai fazer 30 anos, né, talvez muita gente não saiba disso, mas a União Soviética, como todo regime comunista, tinha o seu órgão oficial de comunicação. E no caso ali na União Soviética, era um jornal, o Pravda. E o que significa a palavra Pravda em russo? A verdade. E a gente vê, né? Olha, quem que quer controlar a verdade? É esse tipo de regime, né? Quem se coloca como detentor da verdade é sempre regime ditatorial, não é? Não, nenhum regime democrático tem um órgão que se alvora detentor da verdade, ou dono da verdade, ou tipo, acredita só em mim, não acredita no resto das pessoas. Infelizmente, a história mostra que é assim. A China hoje é assim, a Coreia do Norte hoje é assim, Cuba também é assim. Não vou falar da Venezuela e da Argentina, que eu não sei, mas esses outros que eu citei, eu tenho certeza que é porque eles têm os seus órgãos estatais de informação e que se colocam como os donos da verdade. Tipo, se não saiu aqui, então não é para você acreditar. E aqui no Brasil, a gente não tem um órgão só, mas a Luísa Trajano acabou de eleger vários, né? E é lamentável isso daí, né? Eu nem vou falar mais nada, que eu estou começando a me exaltar aqui.
Em consonância a isso aí que você comentou, Sander, para quem não se lembra, né, o nosso querido governador João Dória, que é dono da TV Cultura, né, o estado de São Paulo, na figura do governador, é dono da TV Cultura, tinha celebrado no mês passado um convênio com uma agência chinesa de notícias, né? O argumento da agência chinesa de notícias foi o seguinte: agora, o Brasil vai ficar sabendo das notícias da China direto da fonte e não mais através das mídias ocidentais, né? Ou seja, a verdade agora da Luiza Trajano vai ser que o Partido Comunista Chinês, ele promove a democracia, a paz e tudo mais, como a própria embaixada da China postou há um tempo atrás, no Twitter, uma foto fazendo propaganda boa de Xinjiang, né? Para quem não sabe, a China criou um campo de concentração em Xinjiang para oprimir minorias muçulmanas. Tá? E o que acontece? Eles fizeram uma propaganda no Twitter esses dias, que como se aquilo estivesse sendo uma coisa boa. Claro, isso aí, para vocês terem ideia, beirou tanto o absurdo que o Twitter, que é uma empresa de extrema esquerda, tirou o conteúdo do ar, tá? Tirou o conteúdo
Nem o
da
Twitter
embaixada.
aguenta, nem o
Nem o
Twitter
Twitter aguenta.
aguentou.
Você vê? Você vê o nível de psicopatia que a gente tá chegando com essas coisas aí, com esse tipo de gente igual a Luiza Trajano. Mas enfim, pessoal, eu queria ouvir aí agora, aproveitando que a gente está se encaminhando para o final, as considerações finais de vocês. Começando aí com vocês, Ismael.
Bom, gente, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco sobre os fatos aí da semana, né, que estão mexendo aí com o cenário político, e realmente deixar aqui a nossa mensagem de que nós não vamos desistir nunca. Nós vamos furar a bolha da grande mídia, as informações, se depender de nós, mesmo que ainda com alcance pequeno, nós vamos ajudar a fazer chegar maior número de pessoas. Nós não vamos aceitar a mordaça da grande mídia e nem quem acha que só a grande mídia detém a verdade. Eu espero que a grande mídia, na verdade, acorde para o que ela está fazendo, que é um desserviço para a liberdade de imprensa. Desejo a todos um ótimo final de semana.
Sander.
Eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né, para esse bate-papo. Eu assino embaixo aí das palavras do Ismael. Eu também acredito que ainda há tempo, né, da grande mídia acordar e voltar para o bom caminho. A gente sabe, né, que muitos dos veículos aí da grande mídia já fizeram um excelente trabalho no passado, né? Elas não têm uma história totalmente ruim. Elas já tiveram uma história muito positiva em relação à liberdade de imprensa, em relação à divulgação de informações para a população, né? E o que a gente faz aqui é até um apelo para que eles façam aí uma autoanálise e voltem, né, pro caminho, né, da verdadeira liberdade de imprensa, que eles façam, de fato, um trabalho voltado a levar a verdade para as pessoas, não uma verdade relativa, mas a verdade mesmo, aquela verdadeira com V maiúsculo. Então, fica aí as minhas palavras, né? Agradeço mais uma vez e falo o que eu assino embaixo também do que o Ismael falou. A gente não vai desistir de levar a verdade para vocês, né? Se eles forem nos cerceando, nós buscaremos alternativas para estar fazendo o nosso trabalho, nem que a gente precise ressuscitar um mimeógrafo, mas a gente vai levar a informação para as pessoas, custe o que custar. Muito obrigado, meus amigos. Bom final de semana a todos. E se Deus quiser, semana que vem a gente está aí novamente.
É isso aí. E uma coisa boa é que enquanto a audiência da grande mídia cai, né, foi até registrado nessa semana que a Globo tá cortando até o salário dos segurantes, porque não tá dando conta de pagar as coisas, a nossa audiência está crescendo cada vez mais. Então é isso aí, pessoal. O Vida Destra vai ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite e até a próxima sexta-feira.